Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Podcast Esporte Final, onde a gente revela, né, Leandro e a mim?
Exato.
Porque esse pô longo, né? Podcast Esporte Final começando, porque hoje é quinta-feira, são 8h32. Eu sou o Paulo Júnior, nos estúdios Central 3 em São Paulo, tenho a companhia de Leandro e a mim, tudo bem?
Tudo bem, Paulo Júnior.
Tudo bom.
Você me lembrou hoje o Lobão, uma vez eu fui participar do...
Hoje eu quero sair...
Não, esse é o Lenine.
Ah, esse é o Lenine.
Não, eu fui assistir...
Lobão ou Lenine?
Lenine. Se bem que o Lenine, eu fui no show do Lenine também, que ele não deu boa noite pra plateia cantando.
Ah, essa história é ótima.
Não, não é possível.
Mas você foi no programa do Lobão, né?
Eu fui no programa do Lobão como um impostor. É, eu não sabia do tema, era um programa de debate, eu não sabia do tema, eu fui de impostor, porque diziam que eu parecia com o Lobão. E aí eu driblei a produção e fui. E o Lobão entrou no estúdio faltando 30 segundos pro programa começar. E eu achei, pô, isso é muito apresentador seguro, né? O cara entra já...
O cara tá tranquilo, cara, tomando uma soda
tomando
zero.
Uma sodinha e tudo mais.
Soda zero ou detergente neutro? Né? No duro, assim.
Pra lavar a louça, deu a soda, sem dúvida nenhuma.
É, o Rodrigo Borges escreve a pauta e um dia eu vou ler a pauta.
Mudou a fonte da pauta.
Mudou, tá com o itálico aqui. Fábio Chiorino, hein?
Estou de volta.
Tudo bem?
Tudo bem, e vocês, amigos?
Tudo bom.
Grande prazer, depois de mais um sabático, estou aqui de volta.
Sabático é o grande eufemismo da nossa geração,
é,
né?
É verdade.
Pra milonga, vagabundagem, desemprego,
crise,
né?
Existencial.
Desemprego, né? E foi mandado embora, tirem um sabático.
Tirem um
o jornalismo
sabático.
Tá Exato. Difícil, né, cara? Tirem um sabático. Rodrigo Borges, antes de apresentar nosso convidado, vamos de equipe Esporte Final, tudo bem?
Boa vida, Paulo Júnior. Faz tempo que eu não usava, né?
Ah, boa vida pra você também.
Esfriou aqui em Nova York.
Oh, viu, pô, Paulo só Júnior. Se fala disso. Aqui no metrô as pessoas estão com cachecóis.
De 14 graus agora. É a primeira vez que eu faço o podcast com uma caneca de cappuccino.
Ah, tá dando pra notar. Você tá com uma voz mais acaputinada.
Agora eu quero ver. Agora eu quero ver, Rodrigo Borges, se os Coopers... pelo Central Park continuarão, porque fazer
é fácil, né?
Dar 10 voltas no Central Park com sol, até eu.
É. Não, e Yankee Novo,
eu
adora o Central Park.
O Prospect Park, que é aqui perto de casa. Ah, Central Park é longe.
Você vai em outro parque?
É outro parque, é longe, é cheio, não é legal.
Nossa, o cara é um outsider. Você viu? Não,
caramba. Bom, mas tá tudo bem, né?
Tá tudo bem. E aí, tá tudo bem também,
aqui,
né?
Aqui tá tudo bem, tá tudo.
Eu queria saber, só perguntar se o... aquela comunidade de um homem só, e se um homem só, tá tudo bem com ele?
Cara, tá tudo bem, a última notícia é que ele segue bem.
E segue, se alguém vindo. Não entendeu, ouça o podcast da semana passada.
Você sabia, Rodrigo Borges, que nessa de monitoramento de comunidades isoladas,
pois não.
Certa vez acharam um fogão com a parte do forno, a parte de baixo, destruída. O fogão tava inteiro em cima, as bocas, destruído embaixo. E aí, um especialista chegou à conclusão do que havia acontecido. É, índios isolados viram uma galinha no forno, mas eles não sabiam abrir o forno. Eles não têm essa noção de
habilidade.
Puxadores, maçanetas. E aí eles destruíram o fogão para roubar a galinha. Destruíram o fogão.
Que coisa louca. Mas então alguém chegou muito perto de uma comunidade isolada.
É, provavelmente
pra
eram
deixar um fogão,
pesquisadores podia... que montaram uma base por algum tempo, saíram por algumas semanas para fazer alguma coisa, e quando voltaram o fogão estava destruído. É, mas também não se esquece galinha dentro do fogão, né? Tem que destruir
era
tudo mesmo.
Era uma comunidade
mesmo, né?
Isolada de black blocks.
Provavelmente. Que coisa, hein, Rodrigo Borges? Nosso convidado de hoje é Pedro Luiz Cuenca, jornalista, tá aqui com a gente para falar... de Rogério Ceni. Que coisa, hein? É bom ou ruim quando te chamam para um programa do Rogério Ceni? Boa noite.
Boa noite a todos. É bom se você não for São Paulino, né, ultimamente. Tipo, se você for palmeirense, por exemplo, é ótimo falar do Rogério Ceni.
É bacana.
Gostei da primeira...
Já deu pra entender o viés de Pedro cutuca. Luiz Cuenca.
Ô, Leandro Amin, você viu que tá cheio de áudio, né?
Eu vi que tá cheio de áudio, eu acabei de ver que... Lisboa. A partida está em MP4. Estou fazendo a conversão neste momento.
Caramba, você é um monstro.
O Rodrigo não manda mais convertido para você?
O Rodrigo Borges já foi bom, viu? Ah, desde que a fonte virou esse Arial 10, que Arial 10 é complicado. Mata a minha miopia. Rodrigo Borges traz o tema a respeito de Rogério Ceni, começar falando sobre um assunto que é delicado, pelo menos a meu ver, que é a tal da aposentadoria. Basta um jogador veterano falhar para alguém julgar que demorou para parar, tinha que ter parado por cima, velha história do parar por cima, né? Como se fosse fácil. Você, né?
Sair com o título de Libertadores.
No alto do seu emprego, hora, né? Você recebe o prêmio lá e fala, ó, pessoal, encerrou. Não, como assim, cara?
Não, esse prêmio é isso, me basta.
Esse prêmio é isso. Mas, enfim, opiniões de vocês sobre a tal dos pedidos de aposentadoria de quem, via de regra, não convive, não sabe a realidade. Só vê o final, só vê o jogo, né?
Eu vou passar pro Pedro, mas assim, eu vou fazer o abre aqui. Eu acho assim, obviamente o Rogério Ceni hoje mostra que não consegue manter o nível técnico, né, de alguns anos. Outra coisa que mostra isso muito claramente para o torcedor são paulino, o Rogério nunca foi um goleiro de se lesionar muitas vezes, né, e isso virou uma constante nos últimos 2 anos, ficando até mais de 5, 6 jogos fora. E tem a questão da continuidade de Rogério Ceni que já se imagina para ele, né? O São Paulo prepara Rogério Ceni para ser um produto como o Marcos ainda é hoje para o Palmeiras. Já se discute sobre ele estando numa comissão técnica fixa ou com algum cargo diretivo dentro do clube. Mas está chegando a um consenso de que o fim dele realmente está próximo, agora oficializado por ele, né? Pela segunda vez, mas parece que agora não vai ter retorno. E que ele para em dezembro. E aí eu acho que aí o Pedro agora pode falar. Primeiro, se o Rogério, na opinião dele, como São Paulino, perdeu o bonde da aposentadoria que o Paulo citou. E a segunda coisa, se realmente o São Paulo está preparado para a saída de Rogério Ceni. Acho que isso é uma coisa que também se discute menos, né? O goleiro reserva, a questão também da diretoria usar muitas vezes o Rogério Ceni como um escudo para momentos políticos e técnicos conturbados dentro do clube. Então assim, o Rogério Ceni está preparado para aposentar, como ele mesmo já anunciou. E o São Paulo está preparado para viver sem Rogério Ceni? Para muitos, o maior ídolo da história do clube? Interrogação.
O Rogério Ceni, ele realmente perdeu a hora de se aposentar. E eu acho que há 2 anos atrás ele poderia ter se aposentado, 3 anos atrás ele poderia ter se aposentado numa boa, ele estaria no auge, assim, ele seria o grande ídolo da torcida do São Paulo, ele seria o grande símbolo dessa geração do São Paulo, mas ele perdeu a chance. Eu vejo o Rogério como uma figura marqueteira até um pouco egoísta. Ele tem os títulos dele, ele tem as marcas dele, mas ele sempre quer mais. Ele quer alimentar esse lado dele de poder aumentar as marcas e os feitos incríveis dele pelo São Paulo. Nisso ele acabou perdendo perdeu bastante já a chance de se aposentar. Já poderia ter feito isso há 2 anos atrás, depois daquele jogo, por exemplo, contra a Universidade Católica pela Sul-Americana em 2013, ele poderia ter se aposentado numa boa. Nenhum torcedor de São Paulo reclamaria. Exceto aquela torcida organizada que não vem ao caso. E eu acho que essa insistência do Rogério em continuar acaba engessando o São Paulo. Engessa muito o São Paulo. São Paulo hoje poderia ter um novo goleiro, poderia ter preparado o Denis, poderia ter preparado o Léo, o Renan Ribeiro, mesmo que fossem em campeonatos paulistas, mas a insistência do Rogério engessa o São Paulo. Ele continua tentando, e os outros goleiros continuam na reserva, não ganham oportunidade.
O que ele deve desestimular também. O Denis, por exemplo, não é mais nem o reserva do São Paulo hoje.
O Denis hoje é o terceiro reserva do São Paulo.
Que vida, né, a do Denis, né?
Até a mulher dele reclamou, né?
Não, e tem aquele professor na faculdade que sempre fala, todas as pessoas valem uma história, né? Eu não sei se vale o perfil do Denis, né?
Não, ainda não.
Mas enfim.
E essa questão política dele, até o São Paulo estar preparado para a aposentadoria do Rogério, como que você enxerga, Pedro?
Eu vejo já desde dentro de campo. O São Paulo hoje não tem um líder além do Rogério. Hoje o São Paulo poderia ter o Luiz Fabiano como uma força muito maior, o Ganso, qualquer outro jogador que estivesse a um certo
também
tempo.
Também não exagera, hein? O Ganso.
O Ganso pode ser uma força. Se ele começar a correr em campo,
já ajuda.
Já ajuda. Mas o São Paulo hoje poderia ter alguma força muito maior em campo que não fosse o Rogério Ceni, que não dependesse do Rogério Ceni. Certo. Você vê aquele discurso dele antes da partida contra o Ceará e você vê que o time hoje claramente depende de uma palavra de incentivo dele. Sim. Não tem uma segunda força que fale assim, na ausência do Rogério, eu que mando, eu que bato no peito aqui. E aí acaba sobrando para a questão política do São Paulo também, que quando explode a bomba, explode na mão do Rogério também, porque ele é o líder de São Paulo, ele é o grande jogador símbolo.
É bom para muito diretor ter o Rogério Ceni, né?
É ótimo.
Não, agora, nessa última semana, com a confusão do Osório, ele foi para a coletiva de imprensa, que ele não fazia há meses, né?
Duas vezes.
Duas vezes seguidas, né?
E então... ainda com uma diretoria incompetente como tem o São Paulo hoje, é muito mais fácil. Eles podem jogar a bucha e aí depois em campo aparece o Rogério na coletiva, o Rogério faz a defesa dele, salva o São Paulo.
E o fácil. Rogério Ceni tem uma vida ativa, digamos assim, dentro da política do clube, nos momentos de eleição sempre se posicionou dentro
do clube. Acho que o WhatsApp do Rogério fica o dia inteiro, ou fica igual o seu... O dia inteiro ali, né?
Não,
vários grupinhos, tudo, né? Política, vestiário, amigos do Ganso.
Aí dá.
E eu acho, Paulo Júnior, amigos, que... Assim, tem um episódio do Breaking Bad.
Breaking Bad. Sabe por que eu não gostei de Breaking Bad? Porque eu achei de comédia. Eu tava esperando um negócio mais clima tenso, sabe? Aí, primeiro episódio, eu rachei o bico. Eu falei, não é pra mim. Eu tô rindo
e
muito.
E tem um episódio chamado A Mosca, em que o...
Fantástico.
O personagem principal fica falando sozinho e pensando alto sobre qual era o momento exato em que ele deveria morrer, né? A hora que ele ia morrer ia deixar todo mundo, a esposa rica, o filho orgulhoso e tudo mais. E talvez o Rogério Ceni se faça essa pergunta, né? Qual era a hora certa que eu deveria ter parado, que eu não parei? Pra mim, era o momento em que ele deu a taça pro Lucas, campeão da Sul-Americana. Um abraço, já dava na coletiva, um tchau e tudo mais.
Morumbi lotado. Tchau. Despedida. Vai embora pelado, só com a faixa.
Mas, por outro lado, a gente tem sempre lembrar que...
Alá, Estênio Garcia, hein? Paulo Júnior que... agora deu...
Dá-lhe Estênio. Nossa, eu tô muito com Estênio.
Pelado e com a faixa, é Estênio Garcia.
Analisar o dinheiro dos outros é...
É complicado. É o que o Paulo falou, né? De cravar, momento... você tem que aposentar agora, não é.
Um dia a gente vai ser velho também, né? Mas... Aí o pessoal vai falar, pô... O Paulo tá desde o Esporte Final 1, né? Já deu, né? Cara? Tá na hora. Deu.
Naquele programa 50 que ele brilhou,
nossa,
já podia ter parado.
Que saco. Por que ele não parou no 100, né? Faz o 100 e para.
Graziani na agulha.
Rodrigo Borges, solta o Graziani ou solta o Rodrigo Borges antes?
Não, manda ver. Vamos ouvir o Fernando Graziani, que foi integrante do Esporte Final. Hoje ele é editor de esportes do grupo O Povo, em Fortaleza.
Que beleza,
e também
é
apresentador,
hein?
Do Esporte Interativo. E ele tem aí a opinião dele sobre o Rogério Ceni.
Vamos ouvir, a gente volta com Rodrigo Borges.
Vamos esquecer por um momento todos os títulos que o Rogério Ceni ganhou na carreira, todos os títulos perdidos, todos os frangos, as falhas, os milagres, as polêmicas, as grandes defesas de um cara que é intelectualmente muito acima da média do futebol. Mas vamos ser sinceros, o número que esse cara tem de gols é algo colossal. Mostra o quanto ele é obstinado, talentoso e muito trabalhador. E isso o fez ser simplesmente o maior goleiro artilheiro da história. Nem é meu ídolo como jogador, porque acho que é um goleiro de normal para bom. Mas o fato dele ter feito 131 gols na carreira não pode ser tratado como a gente trata normalmente, como algo comum. É muito anormal. O cara é fenomenal. É impressionante ter 131 gols na carreira.
Tem uma coisa curiosa que... Você já ouviu aquela frase, Fábio Coelho? Toda ação causa uma reação?
Ah, sim. Muitas vezes.
Pelo fato dele ser muito bom com o pé, às vezes ele é um pouco, né? O Graziani falou isso, né? Pra mim é um goleiro de normal pra bom.
O Edmundo falou isso, né?
Acho que é mais do que bom, porque...
Porque tem um diferencial que outros não têm.
E é goleiro de uma das 5 maiores torcidas do Brasil também.
Aí tem um pouco do ovo e da galinha, né? O Edmundo, depois do final de semana, falou, pra mim é um goleiro normal e que não tá lá pra fazer gol, tá lá pra catar. E eu acho que tem um pouco de extremo nisso, porque assim, quantas vitórias e conquistas também saíram por conta de gols do Rogério Ceni, né?
Claro.
Não é simplesmente fez gol em estadual, né? 131 gols contra o Marinha.
É.
Não é, né? Nada contra
a atuação dele no, na final do Mundial de 2005 é das maiores atuações que eu já vi de um goleiro.
Não, e gols em clássicos, gols em... Né? Que, quer dizer, não são gols, né, inúteis que poderiam ser descartados. Mas realmente, acho que não, talvez não seja nem o melhor goleiro tecnicamente só para defender da história do São Paulo, não é. Mas não, eu acho que essa questão que o Graziani falou dos gols é algo emblemático, né?
Pois
não
é, muita coisa,
ignorada, né?
E, pelo menos pelo que eu me lembro, quando o Rogério foi o terceiro goleiro em 2002, com Marcos e Dida, talvez caras mais bancados pelo Brasil como um todo, digamos que você vai em qualquer lugar do Brasil, imagino eu, posso estar falando uma besteira, Marcos e Dida são mais unanimidades do que Rogério Ceni. Ainda assim, não era um absurdo ele ser o terceiro goleiro.
Não.
Eu lembro que o Júlio César depois fala que esperava já ir para a Copa de 2002, né? Ele vai para a próxima.
Não,
mas, então assim, ser goleiro de uma geração boa do Brasil...
Muito boa, né?
Já é um feito louvável, né? Para ele enquanto goleiro, porque o cara também não vai para a Copa porque bate falta, imagino eu. Sendo bem grosseiro, o Felipão não ia pôr ele na semifinal,
jamais.
Ó, tá saindo muita falta, vou tirar o Marcos, vou pôr o Rogério pouquinho. Isso não vai acontecer, então era um dos três melhores debaixo do pau, realmente. Não é pouca coisa. É, que não falou ainda, Rodrigo, fala alguma coisa aí.
Ah, obrigado. Eu fiquei aqui lembrando que o Sócrates tem uma... Quando o Sócrates falava sobre a aposentadoria, ele dizia que alguma coisa assim, o futebol... O jogador não abandonava o futebol é que abandonava o jogador.
Futebol, né?
E o Sócrates, ele contava que... Estava num treino, acho que no Santos, né? Que ele se aposentou. E
acho que sim.
Ele dominou a bola, veio um garoto e tomou a bola dele. Ele dominou outra bola, veio um garoto, tomou a bola dele de novo. Ele falou... Acho que deu para mim, isso não acontecia. E eu acho que tem muito disso no Rogério. Não teve, em nenhum momento, uma sombra para ele no São Paulo. Não teve um reserva que apresentasse uma qualidade monstruosa no treino que fizesse colocasse em dúvida. E não estou nem falando dos técnicos, porque ali a gente sabe que o técnico fica numa posição sempre um pouco fragilizada em relação ao Rogério. Mas os jornalistas que cobriram São Paulo em todo esse tempo, todos esses, não sei quantos anos ele é titular, nunca se foi relatado que ele tinha em reserva que, talvez seja o caso do cara assumir como titular. Então não houve uma sombra. Um tempo atrás eu escrevi no Esporte Final, quando ainda era Esporte Fino, que eu acho
saudoso, hein?
Saudoso não, porque o Esporte Final tá aí.
Foi uma provocação quase gramatical.
Eu escrevi e continuo pensando assim, eu não estou no dia a dia do São Paulo, obviamente, mas eu acho que faltou o Rogério, como o ídolo que ele se tornou, ajudar na formação de um substituto. Eu não sei por que razão ele não fez isso, ou se ele acha que fez, ou se ele de fato fez, mas não conseguiu. Enfim, eu acho que ele podia ter trabalhado para criar um sucessor à altura. Porque, claramente, o Rogério, a hora que sair, não vai ter um outro com o tamanho dele. Não estou nem falando como ídolo,
até
porque
provável
isso...
Que São Paulo contrate,
talvez não exista,
né?
Outro, mas...
Sim.
Como
eu
estou
falando que não vai ter um outro goleiro que tenha o mesmo nível dele. Então, acho que isso é um, digamos, um pecado que pode se colocar na conta do Rogério, não ter sido decisivo na formação de um sucessor.
Isso que o Rodrigo falou... É interessante porque no outro lado do muro aconteceu, né? O Veloso, a carreira do Veloso começa quando o Zete dá uma brecha, se contunde, as pessoas percebem que o reserva
é muito bom também.
É bom demais, e que o Zete foi parar no São Paulo, para ser campeão do mundo e ídolo no São Paulo. E em ato contínuo, o Veloso vira goleiro titular do Palmeiras, passa muitos anos, é emprestado até uma época por causa de uma briga política. Mas quando se machuca em 99 e entra o Marcos, acontece a mesma coisa.
No meio de uma Libertadores.
O Veloso vai parar no Atlético Mineiro, porque o goleiro reserva mostrou que tem muita capacidade. E não é tão verdade assim que os reservas não tiveram chance. O Roger teve suas chances, o Dennis teve
mas
suas
não,
chances.
Mas não são goleiros...
Apenas né, não eram tão bons nível. O suficiente.
Mas o próprio Bosco teve chance no São Paulo.
Teve também.
O Cuenca, só uma coisa que eu acho assim... o Rodrigo falou, né? O Rogério não preparou esse cara. Você falou também que não existe outra liderança. Uma coisa que ficou muito clara nesses últimos dois anos é que existem alguns jogadores dentro de São Paulo que se incomodam com a liderança do Rogério Ceni. Pra mim isso é claro. A gente tem até imagens de Ganso... Imagens de Ganso imagens. Preparando pra bater falta, vem o Rogério, toma a bola da mão dele e ele...
Mas
gestualmente...
é que tem o fantástico mundo de Ganso também.
Não, tem,
ele vive
tem, assim,
numa loucura.
Eu duvido que seja só
baita
o Ganso.
Nome de filme.
Duvido que seja... O Ganso realmente não é o melhor exemplo, porque...
Mas a cena é ótima.
A cena é ótima e é bem emblemática, né? E assim, eu acho que existem outros jogadores também que talvez não tenham essa liderança porque se sentem inibidos pela presença do Rogério, né? Claro, aí também é do jogador, é o que a gente discutiu na Copa do Mundo, né? Ah, os outros jogadores não brilharam porque esperavam que o Neymar resolvesse. Também deve ter lideranças dentro que, em potencial no São Paulo, mas que falam, deixa que o Rogério é ele que é o escudo do time
pois
também,
é.
Né? Então, assim, eu acho que antes ele era mais idolatrado dentro do clube também, admirado pelos jogadores. Com o declínio técnico, eu acho que isso mudou também. Você, como torcedor e vivendo mais o ambiente do clube, você acha que ele também é menos unanimidade hoje dentro do clube, entre o grupo de jogadores?
Sim, sim. Ele perdeu muito desse respeito nos últimos anos, concordo com você. Mas não surge essa liderança, porque ninguém quer confrontar o Rogério. Sabem que se confrontarem o Rogério, vão confrontar também diretor, presidente e pessoas maiores no clube. E não confrontam o Rogério também para não ter racha no elenco. Porque eles sabem que se surgir uma segunda liderança, tem aqueles pró-Rogério ali dentro do elenco que não vão ceder e não vão querer mudar. Então o São Paulo continua nessa de ter o Rogério como a única liderança ali dentro.
Mas isso é péssimo, né? Então explica um pouco da fase também bem conturbada do São Paulo.
Sim, isso é péssimo. Porque você vê o Rogério sendo goleiro, batedor de falta, técnico, que teve aquela discussão com o Ney Franco há uns anos atrás, bem forte. O São Paulo é hoje...
Psicólogo, terapeuta...
massagista, se depender. Ele faz o que ele quiser ali dentro no São Paulo. Rogério Ceni, ele tem uma liderança que ele pode fazer o que ele quiser ali dentro, que ninguém vai questionar.
Contesta, né?
E tem uma coisa que, enfim, não tenho como cravar, não sei, mas enfim, quando eu cobria um pouco mais os clubes, quando o Renan foi contratado, de burburinho, de jornalista, alguém que é mais próximo do assessor ou que é mais próximo de alguém próximo do Rogério, de falar, de, por exemplo, o Rogério pediu para ser o Dennis o reserva dele, meio que porque com o Dennis ele se sentia protegido, enquanto que com o Renan poderia se tornar uma ameaça. De repente chega um menino louco para ser titular, começa a pegar muito no treino.
Exatamente.
Um jogo que o Rogério não joga, o moleque entra voando, e no Dennis ele tinha, né, segundo, enfim, burburinhos que podem ser reais ou podem ser fofocas, que o Dennis dava uma segurança pro Rogério de que, pô, esse cara não vai roubar minha vaga, ele tem uma postura mais... ele é mais na dele, não é um goleiro excepcional, espetacular, já não é tão jovem, né? O Dennis já não tinha mais 19, 20 anos e tal.
Porque o Yamin falou isso, assim, os outros goleiros também tiveram oportunidades, mas assim, o São Paulo nunca teve um segundo goleiro que fala, como um Diego Cavalieri em algum momento...
Como um Jailson, né, meu?
Como um Jailson.
Ah, pô, a câmera mostra o Jailson.
Tipo, às vezes você tem dois times e você fala, qualquer goleiro que entrar, pelo menos, dá conta, né? Palmeiras teve isso numa época com o Marcos e o Cavalieri e tudo mais. O São Paulo nunca teve um goleiro, segundo goleiro, que falasse assim, pô, esse cara, assim que o Rogério parar ou se machucar, domina. E aí eu acho que essa suposição que existia na época, eu acho que ganha força. Será também, e todo mundo discute que o Rogério apita na questão de contratação, opina e tal. Será que também o Rogério não barrou uma contratação de um goleiro mais graúdo?
E também como é que você contrata um goleiro pra ser banco do Rogério? Com que ânimo o cara vem, né?
Totalmente, proporções completamente diferentes, mas o Aranha em menos de um ano já reclamou de ser reserva do Palmeiras.
Pois é, o Aranha tá exilado, né? O Aranha
exilado.
É diferente.
É diferente, exílio, mas assim... Né? Achou que, eu tô aqui para ser titular e não para reserva.
Pois é.
Imagina se o São Paulo contrata alguém titular de um outro time da Série A, por exemplo. Ia pressionar também o Rogério Ceni. Então,
mas deve ser difícil também a gestão, né? Porque daí tem um goleiro bom dando sopa e você não vai atrás dele porque o Rogério
porque o
vai ficar bravo.
Porque o cara tem um poder político também dentro do clube. É bem complicado, né?
Laguna. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
Uma!
Daqui a 10 anos, quando a gente estiver lá no esporte final número 500 e alguma coisa...
Não, 500 tá... é em 7 anos, Rodrigo, que já tá...
Ah, desculpa. É. Que tamanho vocês acham que o Rogério vai ter na história do São Paulo? Daqui a uns anos, sem essa temperatura do recém-aposentado, ele vai ser daqui a muitos anos, tirando os números, porque nos números é evidente que ele é o maior, mas ele vai ser, por exemplo, maior que o Raí na história do São Paulo?
Acho que não.
Eu também acho que não.
Também acho que não.
Eu acho que não, vai ser enorme ainda. Eu acho que não, não
gostei
vai ser...
desse não com vírgula. É, eu acho que não.
Não, não, eu assim, eu acho que o Rogério Ceni claramente vai estar sempre entre os três principais jogadores ídolos da história do clube. Isso é ponto. Acho que não, não no caso do Raí, porque, enfim, o Raí é de um momento muito...
O terror do Morumbi,
o
né?
O terror do Morumbi.
A rima ajuda.
Mas
também.
Acho que o que a pergunta é muito boa do Rodrigo, a gente combinou de ele fazer essa pergunta e eu elogiar.
Às 8h57.
Exato. Por quê? Eu acho que
Pelé
que
pode... Coutinho, né?
Pelé Coutinho. O que eu... Ah, obrigado pelo Coutinho. O que eu acho que vai determinar muito o tamanho da idolatria dele é o que ele vai fazer depois de aposentar dentro de São Paulo. Porque isso tem um potencial de queimar um ídolo de verdade dentro
com
do
certeza.
Clube.
Com
né?
certeza.
Então, assim, se virar técnico, tá ferrado. Se virar técnico, em algum momento, ele vai ser achincalhado por torcedor.
Primeiro paulistão.
Tchau. Né? Tchau. Se for diretor, também depende de que momento político vai entrar dentro do clube.
Duro um brasileiro.
Agora, o Raí, por exemplo, nunca mais teve nenhuma presença.
Raí tá abrindo um cinema, né?
É.
Tem sofá no cinema.
Bom vivan, cara.
Então, é aqui do lado, inclusive.
Então, assim, eu acho que
isso é o cine sala aqui, o do Raí?
É.
Tem sofá, irmão.
Sofá e tudo.
Cinemaço.
Agora, me parece que o Rogério está inclinado a continuar dentro do clube de alguma forma. Né? Então, isso eu acho que pode comprometer o tamanho da idolatria dele pós-aposentadoria. Não sei se o Cuenca concorda com isso.
Eu acho que o Rogério, em alguns anos, ele ainda vai ser, para muitos torcedores, para 90% dos torcedores de São Paulo, o grande ídolo da história do clube. Isso é inegável. E ele tem... toda uma aura de ídolo, ele tem toda uma liderança, isso a gente não discute. Daqui a 10 anos, se ele quiser ainda continuar no clube, ele vai ter que andar muito na linha para não perder o respeito de muitos torcedores, como aconteceu com o Dinamite no Vasco, com o Falcão no Inter. Então ele vai ter que saber se preservar um pouco, e aí mais para frente, se ele quiser alguma coisa, ele pode até tentar. Mas como o Rogério veio de uma fase ali carente do torcedor são paulino, saída do Raí, saída do Miller, aposentadoria do Tele, ele ganhou todo esse status e aí ele se elevou muito à posição de ídolo. Não sei o que vai acontecer no São Paulo nos próximos anos, mas se continuar nesse ritmo, a gente vai entrar numa carência de ídolos do mesmo jeito. A gente vai entrar num...
Entrou o Palmeiras no passado recente, claro. A ponto de achar o Munhoz, o Pierre, o Valdívia.
O Munhoz. E o maior deles, né?
Pedrinho.
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 Um dia vai ter que ter um especial. Quando o Pedrinho agora, virou o nosso rei?
Vou jogar a pergunta pro lado da bancada.
O Laguna tá esperando pra falar, viu, Paulão?
Vai soltar o Laguna.
Vai soltar o Laguna?
Não, pergunta depois Laguna.
Vocês respondem após o Laguna. O Graziani citou uma coisa importante aí de ele ser intelectualmente muito acima da maioria dos jogadores, da forma como se expressa e tudo mais. A gente tem um exemplo claro, e aí são os paralelos, são quase únicos, né, na história dos dois clubes, o Marcos e o Rogério. E o Marcos é adorado por vários torcedores, todo mundo gosta dele. E o Rogério é o cara odiado pelos rivais, né? Não só por uma parte do São Paulinho, mínima, que já não gosta, não tolera, não tá de saco cheio do Rogério.
Desculpa.
Não tudo bem. Mas assim, todo mundo acha ele prepotente, isso e tudo mais. Vocês acham que existe um pouco pelo que o Graziani citou, existe um preconceito por ele ser um jogador... mais esclarecido na hora de falar, numa coletiva, ou ele realmente é prepotente? Depois do Laguna.
Gostei da chamada, João Kleber. Hein? Fala uma hora, aí solta um áudio, né? Joga a bucha pro Laguna. Vamos ouvir, a gente volta em 40 segundos.
Os números mostram que sim. As conquistas, os feitos, os recordes, isso é inquestionável, tá aí pra qualquer um ver. Há um lado dele, porém... ao longo dessas mais de duas décadas, que merece ser contestado, merece ser olhado de forma um pouco mais criteriosa. O excesso de liderança, às vezes até trombando com treinadores, alguns companheiros que também relatam que tiveram problemas de relacionamento com ele, um jogador que, ao longo da sua carreira, tinha dificuldades tremendas para admitir suas falhas. Portanto, esse é um lado que não pode ser esquecido para o torcedor da carreira de Rogério Ceni ao longo dos seus anos como titular do São Paulo.
Dale Laguna.
Só para falar que quem falou aí foi o Marcelo Laguna, já participou duas ou três vezes do podcast, é jornalista, é São Paulino e corneteiro profissional, né?
Que beleza. Lagunaço.
Lagunaço. Agora, eu acho que esse lance do Rogério, essa palavra... Olha, poucas palavras eu odeio mais do que a diferenciado. Eu acho...
Até porque existe a palavra diferente já, né? Que
é... Exato.
Acho que tem o mesmo significado.
Eu acho que tem um preconceito, mas não é... Na verdade, eu acho que o preconceito é com os outros jogadores, não é com o Rogério, né? Porque qualquer jogador que aparece no futebol que consiga desenvolver uns bons raciocínios, que fale um bom português, ele imediatamente ele já ganha um pouco de... Como é que eu posso dizer? Já é tratado de um jeito diferente, ele já fica um pouco mais imune a críticas por causa da capacidade intelectual dele. Eu sinto uma coisa assim, então... O preconceito é com o jogador que não sabe falar direito, com o jogador que vem de uma origem pobre. Eu acho que é mais isso do que um preconceito com o Rogério pelo fato dele ter falar um bom português, ser um cara diferente da maioria, mas eu acho que o preconceito é o contrário. Eu acho que, na verdade, assim, as posições dele levam a gente a... ou os críticos dele acharem que ele é prepotente, que ele é arrogante, que também é um direito dele, né? Ninguém diz claro. Que ele precisa ser bonzinho e agradar todo mundo, ninguém precisa ser como
o Marcos. O Rogério não faz o papel do
só, Miguel. Só uma coisa, Fábio. Agora, o que eu acho curioso é o seguinte, eu não me lembro, eu fiquei aqui tentando lembrar, talvez vocês me ajudem, de algum momento em que o Rogério tenha sacaneado torcida rival. Eu não me lembro disso. E o Marcos, algumas vezes de um jeito descontraído, brincava com o Corinthians, brincava com o São Paulo.
Até hoje. Né?
E até hoje. Curioso que isso nunca foi um problema para a torcida rival. E o Rogério, que nunca foi de sacanear rivais, ele não é querido por torcidas rivais, né?
O Rogério já
ser falou... Ser humano é complexo.
Né? Algumas vezes, eu lembro de ter... Já cutucou o Corinthians algumas vezes, uma coisa com o estádio.
Mais irônico, saída, né? Em
2005, quando o jogo foi... Quando o jogo foi refeito, em 2005, e aí falaram assim, Rogério, o que você acha da torcida do Corinthians? Está comemorando aqui a liderança no Morumbi? Ele falou assim, eles não têm estádio para comemorar.
Tem que comemorar aqui,
Tem que comemorar aqui. É. E foi, acho que, é o mais marcante. De resto, só gol mesmo.
Ele não era muito mesmo. Mas não custa lembrar que no começo da carreira, e tem até uma história boa dele no cartão verde da cultura, que ele vai de terno e gravata com 21 anos, que fure Flávio Prado e Trajano. Falei, pô, dá estica, tá? Ele falou, é um programa importante, eu tenho que vir bem vestido. E o Trajano fala, pô, então faz 20 anos que eu tô na televisão mal vestido, porque eu nunca vesti um terno e gravata.
Ou nunca participei de um programa bom.
Agora, como é complexo o ser humano, né? O Marcos toma o peru e assume a culpa e as pessoas gostam dele, né? Seria melhor se ele não tomasse o peru, né? Eu acho. É. Provavelmente o Marcos falhou mais que o Rogério Ceni nos momentos de auge dele. Sim, sim. O auge do Marcos era um auge falhando muito. Mas, então se você é gente boa, você pode errar mais, né?
Da identificação com o torcedor, né?
Muito engraçado. Isso. Agora, pro início da tua pergunta sobre o preconceito, acho que sofre sim. A gente... É reflexo de um país com educação precária, a gente cobra uma melhora de educação, mas basta ver isso que incomoda também, né? Então, quando o jornalista sai da entrevista do Osório e tuita, nossa, que baita entrevista do Osório, será que ele queria que todas as entrevistas... Será que o jornalista está afim de todo dia ter um Osório na Chapecoense, um Osório no Figueirense, um Osório no Avaí, um Osório no Santos... Então tem um pouco desse preconceito de... todo jogador fala a mesma coisa. Mas o cara que fala diferente é estereotipado. Então,
também acho.
Será que não é melhor falar a mesma coisa? É difícil lidar, é difícil ser esse cara também. Às vezes eu me coloco no lugar do Rogério. O cara responder as coisas como ele pensa o torna um personagem diferente. Não deveria, né? Ele deveria... O torna o tal do diferenciado, né?
A resposta dele... promoveria em tese até um conteúdo jornalístico melhor, né?
Pra fazer um gancho...
Então, eu acho que ele sofre preconceito, sim.
A gente vai ouvir o Kaique. Não, eu só queria fazer o gancho da matéria da Sarriá, que você já leu, a minha matéria, desse que vos fala, que é contando um pouco do Afonsinho, jogador que conquistou o passe livre, que ele conta exatamente essa história. Nos anos 60, os dirigentes estavam com uma noia no Brasil de que jogador tem que ser mais intelectual, não dá pra ser bicampeão do mundo e falar nós vai, nós volta. Estavam nessa loucura e começou a ter cartilhas de comportamento, de roupa. O Afonsinho estudava medicina e o técnico não gostava dele. Porque, pô, esse cara é perigoso. Ele faz faculdade.
Ele é esclarecido.
Isso. Você quer o cara de melhor esclarecimento, mas se ele tiver no teu guarda-chuva, né?
Exato.
Então, se ele for educado, mas eu mandar nele, é legal. Kaique Toledo?
Kaique Toledo.
Esse é qual? Qual que é o aposto do Kaique Toledo?
Ele é blogueiro do São Paulo.
Não, eu tô
da
falando o aposto artístico, né? Ele cinco pontas da Zona Leste. Alguma coisa ele deve ser.
Realmente, esse eu não tenho.
Vamos ouvir Kaique Toledo sobre Rogério Ceni e sobre ídolos do São Paulo.
Pessoal, bom, eu fico muito feliz que vocês estejam debatendo sobre Rogério Ceni, porque é sempre bom a gente falar um pouquinho do maior ser humano de todos os tempos, né? Eu entendo que muita gente morra de inveja de um jogador que foi campeão e melhor jogador de estadual, brasileiro, Libertadores, Mundial. Ninguém gosta de ver alguém ganhando tanto, ter tanto destaque, isso é normal. O Rogério, mesmo hoje, ele não falha mais que Cássio, Praz, Vitor ou Fábio, mas é que suas falhas só ganham notoriedade porque Rogério é Rogério, por tudo que ele já conquistou. Bom, vida longa ao mito, o maior ídolo da história de um time no futebol brasileiro. Um abraço.
Tô confuso, Leonardo. Rolou uma coisa meio Leonardo DiCaprio, assim, né? O filme é bom por causa do Leonardo DiCaprio, mas o Leonardo DiCaprio é bom e o filme fica bom também. Tô confuso, realmente.
Tem duas linhas aí do que o Kaique falou. Eu acho que incomoda mais pros outros, principalmente pros rivais, pelo Rogério ter a história que tem no São Paulo e tudo mais, mas essa questão de que ele falha menos ou a mesma coisa que os outros goleiros, pelo menos hoje, eu acho que não corresponde à realidade, né? O Rogério...
Só para esclarecer que o Kaique Toledo, ele é blogueiro do São Paulo da Depressão, ele é blogueiro do ESPN FC, então ele é um cara que, aliás, eu recomendo a leitura das notas dele no blog pós-jogo, que são hilárias, e ele sempre trata o Rogério como o maior ser humano de todos os tempos.
O Rogério
então...
sempre sai com nota 12.
O Rogério, quando ele vai muito mal, ele leva nota 10, senão ele leva nota 11 ou 12.
Mas acho que não corresponde à realidade de hoje do Rogério.
Eu também acho que não.
Não, eu tenho certeza, Paulo Júnior.
Eu acho que
não. Não, ele falha mais do que a média hoje, falha mais do que Cássio, falha mais...
Mas o lance do Choque Rei, eu não sei, eu acho que pegaram muito no pé dele. Eu sei que é o lance plasticamente, né? Goleiro num clássico dá bola com o gol.
Pô, não foi pouca coisa.
Simbolicamente é muito forte, mas para um time que. Há quantos anos o time do São Paulo recua bolas insistentemente para o Rogério? Sei lá, desde 2001, 2000. Então, são 15 anos que é o time do Brasil que mais toca a bola para o goleiro, disparado. Saem poucas cagadas até, né?
Sim. Mas aí é a proporção do clássico, do, enfim, né?
Pois é.
E acho que foi você mesmo, Paulo, que falou isso no Titulares, que...
você ouve o Titulares,
hein? Frente. Você mas se aí ele dá um bico pra frente, o zagueiro pega, leva a bola pro ataque e toma um gol, aí vão falar assim, pô, por que que não saiu tocando,
né? Tanta experiência e não ficou com a bola, né? É difícil. É o dilema do cara que leva a bola na bandeirinha do escanteio lá no final do jogo, sabe? Se acaba ali, ele é gênio. Se ele dá o tiro de meta e sai o gol, pô, velho. Não segurou mais 15 segundos.
Mas eu vejo um pouco da prepotência do Rogério nesse jogo, nesse gol contra o Palmeiras. Ele poderia ter dado o bico lá pra frente, mas ele quer insistir em sair jogando, que a bola volte pra ele, que ele saiba sair jogando, porque ele
ser
tem
protagonista do lance.
Porque ele tem todo o controle.
O Rogério
sabe
tem
jogar
vergonha de jogar feio.
O Rogério tem vergonha de jogar feio. Você nunca viu o Rogério pegar a bola e dar um bicão na bola. Ele quer sempre. Ele pega a bola e já orienta o lateral pra ir ali, o zagueiro vai pra frente e ele quer dar o passe certinho, milimétrico. E quase nunca dá certo o time.
Que é um pouco do preciosismo dele de ser sempre melhor e tudo mais, né? Mas às vezes pode ser prejudicial. Sim. Ainda mais quando você não tá numa fase que você não se garante tecnicamente como é hoje.
Fisicamente.
E largo também o Robinho, né?
Isso aí é sorte, de novo.
A bola vem no pé do
Agora,
cara.
Uma coisa que pouca gente discute é o Rogério Ceni há 2 anos joga sem a forma física que ele tinha.
Tem até uma pancinha, no auge.
Tem uma pancinha,
né?
Tem uma pochete. A pochete. E isso. Não, vamos ser sinceros. Todo mundo brinca com o Walter, do Atlético. Lógico que não é igual. Mas assim, claramente isso em algum momento pode atrapalhar reflexo, impulsão e tudo mais.
E se ele já tivesse dizia... um pique dele, ele não...
Sabe? E aí eu acho que se discute um pouco disso também. O Rogério sabe que ele não tá na forma física.
Sabe.
Entendeu? Então, assim, foi postergando. Mas ele também não é culpado. Foram lá, ofereceram renovação. Só que também tem uma coisa. Rogério Ceni também foi enganado esse ano pela diretoria de São Paulo, assim como o Osório. Ele não imaginou que o time ia se desmantelar no meio. O São Paulo vice-campeão do ano passado, que chegou já para esse 2015 como favorito às principais competições. E ele também foi enganado pela diretoria. Pegou o time desmontando e ele imaginou que poderia realmente ter uma chance de título. Ainda tem com a Copa do Brasil, mas a impressão é que o São Paulo vinha bem forte, não com essa oscilação que tem hoje. Eu também acho que ele é vítima da diretoria de São Paulo esse ano.
Com contratações horríveis esse ano de São Paulo. Um time que quer ganhar Libertadores e contrata Jonathan Cafu.
Não,
tem problema, hein?
O São Paulo há quanto tempo não contratava um jogador de Série B e Série C, né?
Série D, no caso.
Série D, então
D,
assim...
D, né?
Isso
D,
mostra...
Pra melhorar a coisa.
Então, quanto a isso, eu acho que também venderam a ideia pra ele, tipo, seu último ano será especial.
Vitorioso.
Ah, né? Vitorioso, né?
E aí tá aí, né?
A professora Águida, Educação Aquela? Física, lá na escola, um dia me ensinou na primeira série que a parte mais importante do teu corpo pra qualquer esporte é o abdômen. Você pode ser ruim de bola. Se tiver trincado... Você joga em qualquer esporte amador, você joga.
Tá aí a Águida.
Tendo um bom abdômen, você joga.
A Solange Frazão que não alcançou.
Um abraço pro Wendel, né?
De novo, Kiorino.
É uma fixação pelo
Você vem e põe a Solange Frazão na resenha.
Um abraço pro
objetivo. Mas falou em abdômen trincado, vamos pensar em quem?
O Wendel era fã da Solange Frazão.
Kiorino, quando não fala da Elza Soares, fala da Solange Frazão. É incrível,
Coisas não pode ser.
Giro de notícias do esporte final.
Eu só queria registrar quem. Gente que ouve a gente é o Fabrício Chaves, a Paula dos Santos e a Fernanda Malhoca estão na audiência.
Muito bom.
Você sabe a piada
Paula dos Santos?
Você sabe a piada do cara que queria chamar geral do Vasco, Rodrigo Borges?
Já ouvi falar essa
Já
piada.
Ouviu falar, fica pra depois. Um giro pelas notícias do esporte final. Mentiras mancham mais importante obra sobre atletas olímpicos brasileiros. Texto do Rodrigo Borges sobre a história da ex-atleta que mentiu para nossa colega Kátia Rubio, que esteve aqui no esporte final, e se colocou como uma olímpica. Que loucura, hein, Rodrigo Borges?
Não, como disse o Adalberto Lester Filho, que
Adalba.
Participou já... O grande Adalba, que já participou do podcast, falou... O realismo mágico do Brasil é muito mais legal que o da Colômbia, porque aqui é realismo mesmo. Não dá para acreditar. Quando a Kátia Rubio participou do programa, tem um mês, foi no fim de agosto, ela revelou para a gente que uma atleta, mulher, tinha mentido e ela tinha acabado de saber dessa história. Ela, no dia do programa, ela ficou sabendo. E aí, essa semana, a gente soube que era a ex-diretora cultural do COI. Hoje, ela pediu demissão, né? Não teve muita escapatória. O nome dela é Cristiane Paquelé. Ela disse que participou da natação nos Jogos Olímpicos de Munique, em 72. Deu depoimento para a Kátia, foi gravado. E ela nunca esteve nos Jogos Olímpicos de 1972. Que e também foi. Já apareceu outro caso, também, de um atleta chamado, que competia com o apelido de Zequinha, e José Cláudio dos Santos. E ele deu um depoimento dizendo que nadou em Moscou, 1980, e ele não esteve lá. Então, assim, uma obra que fica muito prejudicada por causa de... Claro, houve um problema no processo de apuração com todos esses dados e esses nomes passaram, mas a gente espera que tenha uma segunda edição
que venha a segunda
peneirada.
Mas pode falar.
A Kátia Rubio, o Paulo Júnior, veio aqui ao podcast do Esporte Final um mês e pouco atrás para falar sobre o livro e mentiu a nosso respeito, inclusive, né, ao dizer que somos éticos. Não nos conhece a fundo, mentira. Mas assim, falando sério, ela foi muito bacana aqui com a gente ao citar alguns dos atletas, e teve a sensibilidade de citá-los de um jeito parecido com o que eu li hoje na reportagem que ela deu uma entrevista para o portal UOL, em que ela isenta a Paquelete de uma culpa, assim, não aponta o dedo, fala que isso só mostra como é importante ser um atleta olímpico no Brasil.
Pois é.
E o quanto é difícil, às vezes, para um atleta envelhecer, né? Você envelhece e as histórias que você tentou viver e não viveu
viram verdades na sua cabeça, né?
E é uma coisa que te perturba e você tem a chance de falar, você acaba caindo num erro muito humano de mentir, ué.
Já contei algumas vezes, agora vai ficar longo, a história do senhor que jura que foi ele que tomou o primeiro gol do Pelé, né? E nunca saberemos se ele entrou ou não. Ele tá fora da súmula, porque segundo ele, ele era o terceiro goleiro e ele entrou e não anotaram, porque anotaram reserva, mas não anotaram ele. Mas era ele em campo, enfim. Histórias que acontecem no esporte em qualquer outra área.
No caso dessa ex-diretora do COB, reforçando que ela pediu demissão hoje, o grande problema é esse, né? Claro, mentir é um problema, mas ela era uma integrante da direção do Comitê Olímpico Brasileiro e mentiu que participou de uma edição dos Jogos Olímpicos. Ela organizou um livro lançado pelo Comitê Olímpico Brasileiro sobre os atletas brasileiros que participaram de Jogos Olímpicos no século XX. Ela organizou. E ela não colocou o nome dela própria nos Jogos Olímpicos de Munique em 72. Então, não dá para entender o que se passou na cabeça dela para dar um depoimento em vídeo dizendo que nadou. E uma
e
coisa
conta detalhes,
facilmente,
né?
Facilmente detectável, né? Porque as três, acho que eram três nadadoras mulheres brasileiras que foram para Munique e disseram, não, ela não estava lá.
Mas não mancha não, viu, Rodrigo Borges? Vou pegar no pé do verbo que você usou. Não mancha não, a história é boa. A história é boa, acontece, viu? Mais uma, Ronaldinho Gaúcho fora do Fluminense, os textos de Fábio Chiorino e Bruno Guedes. Fábio Chiorino tem 20 segundos para defender seu argumento sobre o casamento acabou e o torcedor dormiu no sofá.
Exato. O grande prejudicado foi o Fluminense, né? Que pegou o Ronaldinho Gaúcho na vice-liderança do campeonato e entregou ali, fazendo conta para rebaixamento, e agora voltou a sorrir por causa da improvável classificação de ontem. O Ronaldinho foi uma falha grotesca de um Fluminense que estava dando mostras que ia caminhar por conta própria.
E deve estar em depressão, né?
O Ronaldinho, eu não tenho a mínima dúvida de que está depressivo.
Fábio Chiorino, o Himalaia da palavra.
Meu Deus, eu sentia falta disso.
Você é muito bom de manchetes, viu?
Ô, louco.
Eu gosto muito das suas manchetes. Me dá vontade de dar o clique.
Ô, louco.
Vale um clique?
Aquela manchete que você fala, vou dar um clique.
Ô, louco, muito obrigado.
Mas essa manchete aí...
É muito boa, dormir no sofá, pô.
Claramente, experiência pessoal.
Já dormiu muito no sofá,
o
Fábio
Chiorino,
em casamento?
Casamento
com aquela regata manchada de molho de macarrão.
Ah, que coisa! Regata manchada de macarrão temos, mas o sofá está intacto.
É isso, né, senhores? Rodrigo Borges, valeu, hein?
Valeu, eu queria só dizer que se eu não aparecer semana que vem é porque é por culpa do furacão Joaquim que se aproxima daqui.
Pô, mas é brasileiro, é português o furacão?
De medidas para tomar, já pedem para a gente estocar água, um pouco de comida, tirar dinheiro no caixa eletrônico. Então, eu estou me despedindo.
Não botar um Mentos numa latinha de Coca-Cola, né?
Que vem.
Não, jamais.
Não peidar no desodorante também, que dá um negócio sinistro.
Experiências
que loucura.
Tá tudo bem com os americanos para falarem Joaquim? Sai fácil?
Sai uma coisa meio em espanhol, né? O famoso Joaquim.
Puta, quando vier o furacão Magalhães, não vai dar pra falar nos Estados Unidos.
E Ronaldinho, né? O furacão Ronaldinho. Semana que vem eu também não tô, viu, Rodrigo Borges? Eu vou ser uma ausência. Eu vou faltar no 64. Leandro Amin, valeu.
Valeu você, Paulo Júnior. Até semana que vem, que vem. Que vem.
A gente fala umas coisas que a gente nem para pra pensar, né?
O barulhinho
cara
do
fala,
Skype,
valeu. Você fala, valeu você. Né?
Obrigado eu.
Em nenhum sentido. Voltou o Skype. Será que o cara que fez o barulhinho do Skype é o mesmo do assovio do WhatsApp? Porque ele é bom, hein?
É bem possível, né?
Ele é bom de microvinhetas, chama isso. Microvinhetas. Tá cadastrado.
É, ele é tipo o Peninha da internet, né? O Peninha que é um grande compositor.
Que bela relação.
Sensacional. Fábio Chiorino, que vai correndo pra casa ver se Chape e Libertar.
Ah, Chape aqui 1-1, o jogo vai pros pênaltis direto, o que que é?
Cara, que defesa, hein?
O senhor Bruno Winkler acaba de mandar aqui que o próximo programa já tem tema Vida e Obra de Solange Frazão.
Vida e Obra de Solange Frazão.
Se vocês puderem procurar já se o furacão Joaquim chegou, vocês me falam, porque temos um problema com o Rodrigo Borges.
Ô, louco. Eita. Ficou trágico esse final agora.
Sensacional. Valeu, Pedro.
Força, Rodrigo.
Eu que agradeço, pessoal, pelo convite. E que Rogério Ceni se aposente logo, por favor. É o meu único pedido.
O próximo logo é o final do Brasileiro e Copa do Brasil, né?
Podia ser na próxima semana já, não reclamava.
Prefiro
o Osório no São Paulo do que o Rogério.
Rodrigo?
É, o Joaquim já tá comendo.
Ah, he's alive.
É o frio, gente. É o frio de Nova York.
Valeu,
eu
Rodrigo.
Só pra dizer tchau, né?
Isso.
Tome mais uma xícara do seu cappuccino.
E de minha parte, tchau.
9h22, hein? Hoje foi até empatar, já sai o gol da vaga. Programa Esporte Final chega toda quinta-feira às 8h30 e tem acréscimos até quando o juiz quiser, né?
E eu esqueci que tem a música final, né?
Qual é a música de hoje?
A música final é do Ira, inclusive comprem a biografia do Nazi. Eu quero a biografia do Nazi. Cada livro do Nazi comprado, este que vos fala, ganha 17 centavos.
Ô, louco!
Caramba!
Que beleza, hein?
Maravilha!
Que beleza! Como é estimulado, né, a autoria de biografias nesse Brasil, né?
Mas de 17 em 17?
17 em 17 a gente faz...
34.
100 reais. A gente vai de pobre paulista, do Ira, Paulo Júnior.
Polêmica! Programa Esporte Final chega toda quinta-feira às 8h30, 8h31... Semana que vem a gente volta em central3.com.br e o podcast, para você que está ouvindo pela primeira vez, está disponível para sempre em esportefinal.cartacapital.com.br, central3.com.br. Até quinta que vem.